Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, Mário Pacheco, também a participação de Cauê Sá. Participações Henrique Santos e Regiane Wenig. A coordenação de Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves, apresentação Valmir Matos. A todos nosso bom dia, são destaques no Esporte da Rede desta edição de segunda-feira do dia 24 de março. Joinville está na final do Campeonato Catarinense. Figueirense a um empate no domingo para chegar à finalíssima do estadual. Avaí espanta a crise com mais uma vitória e goleada sobre o Atlético de Ibirama. Avaí, Chapecoense e Marcílio Dias espantam, se afastam de qualquer possibilidade de queda e as crises são superadas. Vamos falar também, e é o nosso primeiro assunto, a presença do ex-campeão sul-americano de rally, Luiz Tedesco. O rally, a maratona, a jornada, a etapa catarinense de rally. Tudo isso a partir de agora no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, a Rádio Online. Nosso bom dia, Henrique Santos. Bom dia, o senhor vai bem?
Bom dia.
Sorriso, um sorriso assim meio desconfiado, meio preocupado, mas enfim, há um empate para chegar à final, né, Henrique?
É verdade, Valmir. Primeiramente, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Bom dia aqui ao nosso convidado, Luiz Tedesco. E o nosso programa está cada vez mais estrelado, Valmir.
Opa!
Na sexta-feira a gente recebeu o campeão de sandboard, o Giacomo Dias. E hoje a gente recebe outro campeão também de diversas modalidades, não somente do futebol, como é a praxe na rádio, no esporte, na mídia esportiva brasileira, mas o Esporte na Rede destacando os outros esportes e os campeões que fazem e levam o nome de Santa Catarina ao cenário mundial e internacional. Em relação ao Figueirense, o Figueirense buscam aquele empatezinho, aquele pontinho lá em Criciúma para quem sabe chegar à final contra o Joinville. O Joinville, novamente, num bom trabalho do Emerson Maria, conseguiu já de forma antecipada a vaga para a final do Campeonato Catarinense. Em relação ao Avaí, Valmir, a gente observa um pouquinho de longe, eu acho que estava faltando aquele algo a mais aos jogadores. Eles não estavam a favor do Emerson Nunes, depois não gostavam do Paulo Turra. E aí a gente sabe o que isso acontece. Quando os jogadores não querem um treinador, o negócio não funciona dentro de campo.
Pois é, Nicolas Stefanovic também chegando, nosso coordenador de rádio. O Figueirense, no sábado, ficou fora da decisão ao tomar o gol do Metropolitano. Ontem voltou para a possibilidade de ir para a decisão com o gol que o Criciúma sofreu. Então, há uma variável nisso aí, possibilidades boas. O Nicolas chegando antes de nós anunciarmos o nosso convidado.
Isso, Romir. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos os colegas no estúdio. Também dar um bom dia especial à Fabiola, que é nossa colega jornalista, que está aqui hoje acompanhando. Está fazendo um amplo processo de pesquisa para o curso de jornalismo da Universidade Federal. Está fazendo uma dissertação de mestrado a respeito de web rádios. E para o nosso orgulho, uma das rádios pesquisadas por ela é a nossa rádio aqui da Assembleia Legislativa, que, até para o Luiz saber, foi a primeira rádio web de um parlamento estadual na internet em todo o país. A nossa rádio está no ar desde 1999, são 15 anos, e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Em relação ao futebol, a gente vai debater um pouco mais nos próximos blocos, mas eu acredito que nós teremos, como o nosso querido Eduardo Rocha sempre disse, teremos uma última rodada muito emocionante no Campeonato Catarinense, com o Criciúma e Figueirense, dois dos representantes do estado na Série A do Campeonato Nacional, buscando uma vaga nessa grande final. Mas vale o destaque aqui, inicial, mais uma vez o trabalho do Emerson Maria, que já tinha feito um trabalho espetacular aqui no Avaí, foi para Joinville e botou o clube na final. É isso, Fomir. Depois, nos próximos blocos, a gente volta à tona com mais futebol e também com outros esportes.
Perfeito. E vamos receber, então, Luiz Tedesco, porque aqui na Rádio da Assembleia Legislativa nós falamos de futebol, mas falamos de outros esportes, porque todos os esportes têm seus adeptos, têm seus ídolos, têm seus vencedores e é preciso que a gente esteja ao lado de todos os esportes. Luiz Tedesco, para falar para a gente sobre o Rally, hexacampeão, se respeita sempre. A gente começa perguntando, Luiz Tedesco, como é que está o Rally? Como é que você está?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Assembleia. Com certeza é mais um veículo de comunicação para divulgar todos os esportes aí a nível nacional e principalmente as pessoas, os esportistas de Santa Catarina, que como bem foi falado aqui, levam o nome de Santa Catarina e falando mais também de Florianópolis para toda a América do Sul. E eu que já participei inclusive de provas internacionais na Suécia, então a gente também leva um pouquinho do nosso manezês para lá. Embora gaúcho, mas já radicado aqui há mais de 35 anos, então já falo manezinho perfeitamente. O Rally, respondendo a tua pergunta, o Rally vem numa crescente. Nós tivemos agora, esse final de semana que passou, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro e também valeu pela primeira etapa do Campeonato Catarinense de Rally de Velocidade, porque existem algumas modalidades de Rally. A gente se dedica há 30 anos, em 2013 eu fiz 30 anos de Rally, ao Campeonato de Rally de Velocidade, onde as estradas são reconhecidas pelos pilotos numa sexta-feira, a gente coloca todos os graus de dificuldades, curvas para a direita, curvas para a esquerda, e os graus de dificuldades de cada curva. E no sábado e domingo as estradas são fechadas pelo policiamento de cada região, pela organização, e quem conseguir fazer esse circuito em menos tempo, vence a etapa. Também é dividido em categorias, né? Cada carro tem a sua categoria, para justificar um regulamento técnico. E o nosso campeonato brasileiro aí largou agora em Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, com uma grande festa, um grande público, e largaram lá 28 carros, chegaram apenas 15. Eu não participei da etapa, porque esse ano eu estou dando um tempo, como eu disse, 30 anos de rally em 2013, e esse ano eu estou dando tempo para tentar voltar com muita força em 2015.
Agora, Luiz Tedesco, me parece, eu queria que você dissesse para a gente, me parece que quem dirige o veículo do rally tem que ser bom motorista, tem que ter saúde, disposição, porte atlético, condicionamento físico, mas parece que um reflexo acho que é importante, né? Porque jogar futebol ou praticar o remo e ver o espaço que tem do mar no remo, ver o espaço do campo do futebol, é uma coisa. Agora, no rally, de repente, você não sabe onde é que vem a curva, né?
Como eu disse, a gente reconhece a modalidade de rally de velocidade, a gente reconhece antes. E todos esses...
Mas consegue gravar todas as curvas?
Não, a gente não grava. Por isso que a gente tem do lado, a gente leva o navegador. Sim. Então vai o piloto e o navegador. E no momento que a gente transcreve tudo isso por um caderno, todos os graus de dificuldade da curva, o navegador vai te cantando, é só uma expressão que a gente usa, ele vai te cantando. Não é que ele vai cantando o Roberto Carlos para o piloto, não. Ele vai te falando as curvas. Então, 100 metros, aí vai ter uma direita, ele vai dizer direita 2, que é um grau de dificuldade.
Isso é semelhante ao GPS dos veículos?
Não é.
Melhor não é. Orientador.
É mais ou menos um GPS de hoje, tá? É que tu falou GPS, eu me lembrei de um outro GPS. Mas é mais ou menos o que o GPS fala, né? Ele vai dizer dobrar a direita daqui a 200 metros e ele vai cantando essas curvas para ti e a gente vai... Por isso que precisa do navegador, porque a gente não consegue realmente gravar todo o circuito. E com certeza a gente precisa de um bom condicionamento físico, uma preparação de cabeça muito boa. A gente tem que ter saber se tu tá lento, saber se tu tá muito rápido, se tu tá ultrapassando um pouco demais, escapando um pouco demais numa curva, porque às vezes nem sempre que tu tá andando de lado, tu tá conseguindo ser mais rápido. Então o navegador vai te passando essas informações e o piloto vai tentando andar o mais rápido possível para conseguir o menor tempo.
Pois é. Henrique?
Queria saber do Luiz Tedesco, Valmir, como é que ele começou nessa trajetória do rally, porque hoje em dia é mais difundido, hoje a gente tem internet, tem a televisão que acompanha, enfim, mas como tu falasse, há 30 anos era uma outra realidade. E também queria saber, depois que tu falar um pouquinho da tua trajetória, como é que tu indica para os jovens, para as pessoas que querem começar nessa atividade de rally ou então outros esportes automobilísticos, enfim?
Bom, eu comecei em final de 82, inauguração da rodoviária Rita Maria. E Esperidião a mim dando a largada promocional. E era uma prova de um rally noturno. A gente começou porque a gente leu no jornal que ia ter um rally. E eu acabei sendo convidado por um amigo para a gente fazer o rally, e na época do vagão ainda, e aí todo mundo se reunia por ali, vamos fazer o rally, vai ter o rally de regularidade, que era só existia o rally de regularidade na época, que a gente tinha conhecimento, e onde a gente pegava o nosso carro original, o carro de rua, pegava um melhor amigo, geralmente, que a gente estava ali, pegava o melhor amigo e colocava os equipamentos no carro e saía. Então foi um rally traumático para mim, porque a gente acabou indo para a Lagoa, indo lá para o Campeche, e a gente se perdeu, todo mundo chegou 2 horas da manhã, a gente acabou chegando só às 5, que o rally de regularidade tem essa peculiaridade, porque tu não sabe onde é que é, para onde é que tu vai, tu recebe uma planilha, e o navegador vai lendo aquela planilha e tu sai mais ou menos nas escuras, só com os olhos do navegador. Então a gente vai indo, mantendo uma velocidade transcrita nessa planilha, é uma velocidade geralmente baixa, porque a gente anda em estradas abertas, essa é a característica do rally de regularidade, a gente anda em estradas abertas e com uma planilha sem saber onde é que é o percurso, e cada folhinha que vai passando, ela vai te dando uma velocidade, 30 km por hora, 40 km por hora, 60 km por hora, dependendo da região que tu vai passar. E hoje o rally de regularidade realmente está um pouco apagado, por conta que a gente não tem mais estradas para andar, né? As estradas praticamente em volta das cidades estão lotadas de gente, de casas, de comércios, as estradas estão também todas asfaltadas ou calçadas, então a gente não tem mais condição de fazer um rally de regularidade de qualidade.
Parece que a emoção está voltada ou na poeira ou no barro, como é que é isso?
Com certeza, e naquela época a gente tinha isso, né? A gente tinha isso, a gente tinha bastante estrada de chão aqui na cidade. E eu tive esse contato com o rally de regularidade, andei por alguns anos no rally de regularidade, onde eu descobri o rally de velocidade, que requer um pouco mais de investimento, porque o carro tem que ter muito mais preparação, a gente tem que ter uma equipe de apoio mecânico que também requer esse investimento, mas eu me identifiquei muito com isso, eu queria realmente, era o rally de velocidade, e graças a Deus optei pelo caminho certo e os nossos títulos estão aí para provar.
E aí, em termos de pessoal, em termos de renovação, de novos valores dentro do rally, tem acontecido ou a coisa está um pouco parada?
Não, desde 2012 a gente teve bastante renovação. Uma galera nova que está chegando, uma gurizada bastante afoita, porque o rally de velocidade não adianta também só ser rápido. Todo tipo de competição existe uma bandeirada de largada e uma bandeirada de chegada. Então, às vezes, essa gurizada que vem chegando, ela vem chegando um pouco afoito, vem acelerando um pouco mais do que tem que acelerar e esquece que o rally só acaba no final, como todo tipo de competição. Mas está tendo essa renovação, novos talentos. Santa Catarina também já está com 2 novos talentos aí, uma da região, o Toninho Genuim lá de Itajaí e o Robson lá da região de Sombrio. Então a gente está tentando fazer com que Santa Catarina volte aí a conseguir novos títulos com novos talentos, porque os mais antigos aí já conseguiram tudo que tinha que conseguir.
Luiz, só para o nosso ouvinte entender, você citou agora a sua especialidade, que é o rally de velocidade. Você também já transitou pelo rally de regularidade. Nós temos grandes provas aí internacionais que são amplamente divulgadas aí pela imprensa nacional, enfim. Uma delas é o rally Paris-Dakar, né? Outra é o rally dos Sertões. Essas provas, elas são uma mescla do rally de regularidade com velocidade? É uma prova diferente? É um rally diferenciado? Eu queria que tu explicasse mais pra gente como funcionam essas provas que são as mais divulgadas e o pessoal tem um pouco mais de interesse.
O rally de hoje não se chama mais Paris-Dakar, porque hoje a gente disputa essa etapa que se chama só Dakar, aqui na América do Sul.
Exatamente, isso que eu te perguntava.
Veio para a América do Sul, onde eu participei de uma etapa dessa em 2006, que a gente largou de São Martín de los Andes, na Argentina, e cruzamos o Chile, chegando até Iquique, lá no norte do Chile, onde tem as dunas mais altas do mundo, né? Onde tem uma duna que a gente, na chegada no Chile, em Iquique, a gente está no top da duna e acelera para baixo mais ou menos 2,5 km. Né? Se tu não acelerar, o carro sai capotando, porque a areia é sinuosa. Mas é uma modalidade diferente, chama cross country, onde são de caminhonetes, onde o rally de velocidade é automóveis, esses são de caminhonetes. Caminhonetes hiper, super preparadas, carros que chegam aí a 2 milhões de euros cada um. Então é uma estrutura muito grande. E o Dakar, hoje ele disputa, larga na Argentina, passa pelo Chile, está indo ao Peru. Esse ano, agora 2015, a gente não sabe se vai ao Peru, a organização ainda não está fechando com aquele governo. Mas é uma etapa, é um rally onde mescla o regularidade com a velocidade, onde tu colocou bem. Recebe-se a planilha, não sabes para onde vai, o navegador é que vai informando ao piloto. E ao contrário do regularidade, que tem uma média imposta, ali não tem. Ali tu precisa acelerar tudo que tem. Só que tu precisa transpor muitas dunas, alguns rios. Então, eu costumo dizer, quando eu corri lá em 2006, nas dunas de Iquique, no Chile, ou de Coquiapó também, na Argentina, a gente ficava uma hora atolado. Então eu ficava ali desatolando um carro de macacão, de capacete, de luva. Chegou uma hora que eu disse, o que eu estou fazendo aqui, né, desatolando o carro? Mas faz parte da competição. Na verdade, os carros nossos, os carros brasileiros ainda não estão a nível do mundial. Os custos são muito altos para a gente ter uma equipe. Hoje a gente só tem uma equipe, que é a equipe oficial Mitsubishi, que dispõe de uma estrutura espetacular, mandou construir um carro na França e hoje nos representa o Brasil aí nas etapas, algumas etapas extra mundiais na Europa e também o Dakar. E o rally de... E temos aqui o nosso Rally dos Sertões, que é o segundo maior rally do mundo, perde só para o Dakar, e onde anda em estradas boas, entre aspas, que é para o norte do Brasil, larga em Goiânia, e essa etapa agora que vai ser em agosto, vai largar em Goiânia e vai chegar em Belo Horizonte. É um novo trajeto que eles vão fazer, já chegou em Fortaleza, já chegou em Porto Seguro, e eu tive a grata satisfação de participar por 3 anos, venci um ano o Rally dos Sertões, então foi muito, logo no meu primeiro ano, foi bem bacana, assim, e depois eu corri para uma equipe oficial que o carro não era muito legal, E em 2006 foi a minha última participação no Sertões, onde vinha ganhando e acabou tombando o carro por um erro de planilha, onde eu disse que a gente não sabe onde vai passar. E a gente acabou perdendo a prova. Mas é um rally também bem interessante, só que tu pula um pouquinho dentro do carro porque as estradas são bem difíceis.
Agora, Luiz Tedesco, eu tenho a impressão que você talvez sinta um pouco, porque nós vivemos num país... E principalmente neste ano, que vai se falar muito de futebol, porque é o ano de Copa do Mundo no Brasil. Mas aqui no Brasil se fala de futebol, se fala de uma maratona, de repente num momento agudo, o voleibol. E se fala muito pouco desses esportes de velocidade, desses esportes aguerridos, românticos, tá? Como é que você depara com essa ausência, às vezes, de uma melhor divulgação para que a gente possa ter, porque acima de tudo a juventude quer ver coisa nova e de repente o jovem, o tempo vai passando e não tem essa oportunidade, fica muito na televisão, vai muito ao estádio, vê outras competições, mas nós estamos carentes de uma volta melhor ao esporte da vela, o esporte do remo, nós estamos carentes também ao rally. E ficamos apenas vendo futebol, um vôlei e Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Como é que você vê essa carência?
Falando de automobilismo, o automobilismo tem uma direção para a pista, né?
Sim.
E hoje a gente está carente, hoje nós estamos carentes de pilotos de pista. Tendo em vista aí que o Felipe Massa, para conseguir fechar o seu patrocínio da Fórmula 1, foi bem complicado. E agora o Felipe Nars também conseguiu ser o piloto reserva da Williams. Mas ambos, mesmo querendo dizer que não, ambos levaram dinheiro do Brasil para poder estar lá. Então hoje está muito difícil conseguir estar num esporte de automobilismo de qualidade. E o rally também não é diferente. Eu esse ano tentei de todas as formas participar do Campeonato Brasileiro de Rally, mas a gente não conseguiu os recursos necessários para manter uma equipe competitiva. Então eu resolvi dar um tempo esse ano para poder retornar em 2015 mais bem programado. E com certeza, eu acho que todo mundo precisa divulgar todos os esportes, não só o automobilismo. Acho que a gente mora numa ilha, o remo e a vela, como a gente já teve aí os nossos áureos tempos de remo, precisam ser resgatados. Não digo que o poder público tem que ir atrás disso, acho que as empresas de Santa Catarina que devem fazer esse apoio. O que o governo poderia fazer é dar um incentivo, como a Austrália dá, por isso que a gente vê tanto esportes patrocinados pela Red Bull, porque lá 50% do imposto é revertido ao esporte. Então a gente vê a empresa Red Bull, que é sede na Austrália, investindo em esporte. E acho que poderia sim ter uma ação do governo, não do jeito que existe, porque hoje existe um incentivo ao esporte que é 1% do imposto de renda. Então tem muitas empresas que não interessam isso, preferem pagar o imposto de renda do que dar essa colaboração ao esporte. Mas vamos esperar. Acho que tem muita coisa para rolar ainda e espero que Santa Catarina e Florianópolis aí estejam empenhados em fazer com que o esporte, principalmente o de base, né, que vem lá da escola, o futebol de salão, o atletismo, que é muito importante para um bom desenvolvimento das crianças, né, para tirar o pessoal, como tu disse, da televisão, do PlayStation e do próprio celular, que hoje tu vai falar com uma criança, todo mundo só está no celular. Então vamos ver, quem sabe a gente veja aí, esteja próximo de um incentivo do governo para a gente ter um desconto nesse imposto aí, que vai fazer com que empresas catarinenses, empresas brasileiras investam mais no esporte.
Nós vamos a um pequeno intervalo, só fica o registro dessa colocação feita pelo Luiz Tedesco, o seguinte, 1% só do desconto para o imposto de renda no esporte, e o empresário prefere realmente não contribuir, porque está fugindo, inclusive, às vezes, de um problema, às vezes, na contabilidade desse recurso que está dando. Porque a Receita Federal, ela cobra, e às vezes o empresário aplica, tem o demonstrativo, e ela demora muito para dar resposta, para ressarcir. Então, o empresário, para não se incomodar, 1%, não, deixa para lá, vou pagar e acabou a história. Infelizmente, nós voltamos em seguida.
Liga para cá. A gente quer ouvir você.
3, 2, 2, Esporte 1, 2, na 1, rede.
Rádio AM.